agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Monte Alto, são 7:30.
Hoje é quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Quinta-feira com pancadas de chuva, muitas nuvens e períodos com sol em quase todo o Brasil. O ar quente predomina sobre o país. A maior quantidade de pancadas de chuva deve ocorrer durante a tarde e a noite. A temperatura está em elevação, agora 23 graus.
Supermercado Serve Bem. Super oferta pra você sempre tem. Ação de hortifruti, padaria, de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Todos os municípios paulistas realizam neste sábado o dia C da vacinação de crianças contra a Covid.
Governador Dória decreta ponto facultativo das repartições públicas do estado durante o carnaval.
Presidente do INSS anunciou que prova de vida deixará de ser presencial.
Taxa básica de juros vai a 10,75% ao ano, maior patamar em 5 anos.
A Câmara deve votar a legalização de jogos de azar ainda neste mês.
Motoristas que divulgarem infrações de trânsito na internet serão punidos.
A vacinação para crianças aqui em Monte Alto acontece hoje, amanhã e sábado.
Mega Sena não teve acertador, prêmio acumulou em 26 milhões.
Paulistão, o Corinthians perdeu o clássico para o Santos.
O Timão também perdeu o técnico Silvinho.
3 jogos fecham hoje a 3ª rodada.
Ituano, Inter de Limeira, Mirassol e Guarani, Bragantino e São Paulo.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial. Ocorrências de furto de fios e cabos, né? Que vem acontecendo faz muito, mas muito tempo. Aconteceu na Assembleia de Deus, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cristo 339, no Jardim Santana. Maurício, pastor, ele disse que foi ao relógio de energia, localizado na frente da igreja, posteriormente levaram fios e cabos elétricos que estavam instalados naquele local. A outra ocorrência de furto de fios e cabos na rua Ângelo Alário Pires, número 10, no Jardim Santana, foi no dia 30, na madrugada. A vítima compareceu na delegacia informando que a fiação da residência foi furtada.
Você conferiu o Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola.
Atenção, a tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho já está todo vapor na Exato Autoescola. Se seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com os preços do ano passado. Isso mesmo, a promoção Ano Novo, Preço Velho já está acontecendo na Exato Autoescola. A Exato está celebrando a chegada de 2022 com uma força extra para suas realizações. Mas não perca tempo, consulte Consulte ainda hoje sobre as categorias de habilitação com preços do ano passado. Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola. Sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 35 minutos. Hoje, retorno dos alunos para as salas de aula. Isso na rede municipal e estadual já começou ontem, SESI também. E nós estamos aqui recebendo até imagens dos veículos ali na Praça do Bela Vista, a fila de veículos, pais, para levar os filhos nas escolas. Ali tem escola do SESI, tem escola Norival Mendes. E uma confusão danada pela imagem, vocês podem notar. Não tem quem orienta, não tem nada. Eles estão pedindo orientação, se pelo menos para subir ali, fazer duas filas, para agilizar, desafogar mais o trânsito. Todas as manhãs, hoje, com o retorno às aulas, os pais levando os filhos. Foi às 7h50, quando nós recebemos essa imagem aqui, pode observar, que é na praça, até o trevo do SESI. Vão levando aqui, ó. Tudo isso aqui, a fila de carros, ônibus, para levar os estudantes. É um pedido aí dos pais, o guarda municipal, para orientar, principalmente hoje, amanhã, orientando ali os motoristas, esses dias que estão começando as aulas.
Pois é, 6h50, né, Moreira? 6h50, era 10 para 7, né?
6h50 é o que nós recebemos, isso.
É, esse volume de veículos aí, tráfego intenso nessa região, acontece sempre, né? Todo dia.
Faz todo dia, mas sempre quando tem aulas ali,
principalmente
desde
agora
ontem,
com esse tempo chuvoso.
Com chuva, tudo, eles ficam perdidos, não sabem o que faz. E para evitar acidente, é bom uma orientação, né, Paulo?
Claro. O Brasil registrou ontem 946 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando agora 629.078 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 653, a maior já registrada desde 31 de agosto do ano passado. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 178%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença.
Mais uma imagem também aí que está chegando, sacos de lixo nas estradas rurais. Isso aqui é a estrada que vai para Tabarana. Vejo vocês aí, tem poça d'água, mas a pessoa tem a capacidade de levar o lixo e colocar na estrada, sacos de lixo. É lamentável o comportamento de algumas pessoas. A gente mostra assim para ver se começa a ter conscientização. Por que pegar o lixo e levar na zona rural, nas estradas da zona rural? Que comportamento de algumas pessoas que é difícil da gente explicar.
O Brasil tem mais de 21 milhões e meio de faltosos para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Dados do Ministério da Saúde divulgados ontem mostram que 13% da população que tomou a primeira dose está em atraso para completar o esquema vacinal contra a Covid. As estatísticas se concentram nas regiões Sudeste e Nordeste. São Paulo, estado mais populoso do país, encabeça a lista com 4 milhões e meio.
Claro, vamos mostrar também a limpeza que estão realizando. Nós temos a imagem aí dos funcionários trabalhando, capinando, próximo da Escola Zacarias, fazendo a Avenida Comendador Bonfilioli também. A equipe capinando, limpando sarjeta, calçadas também. Com a chuva, o mato cresce com mais facilidade, mas as equipes não param de realizar limpeza em pontos da nossa cidade.
O governador João Dória decretou ponto facultativo nas repartições públicas do estado de São Paulo entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, por conta do carnaval. O decreto passa a valer na segunda, dia 28, e se estende até às 12 horas da quarta-feira de cinzas, dia 2 de março. O documento está no Diário Oficial do Estado de ontem. A exceção vale para as repartições públicas estaduais que prestam serviços essenciais e de interesse público que tenham funcionamento ininterrupto, como serviços de saúde, segurança e transporte. Na quarta-feira de cinzas, o expediente retorna nas demais repartições a partir das 12 horas. No ano passado, o ponto facultativo entre os dias do carnaval foi cancelado para tentar conter o avanço da Covid-19.
O que nós não entendemos é isso. Ponto facultativo, se não vai ter carnaval...
Para quê?
Ponto facultativo significa feriado, prolongado. Está provocando o quê? Aglomerações. Se não vai ter carnaval, poderia trabalhar normalmente. Mas é difícil entender os políticos, né? Muito difícil mesmo. Aqui em Monte Alto não vai ter ponto facultativo, nada. Na segunda de carnaval vai trabalhar normalmente o comércio. Na terça de carnaval vai trabalhar normalmente o comércio em Monte Alto.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.450 da Mega Sena. Foram sorteados ontem em São Paulo. Para o próximo sorteio, no sábado, o prêmio previsto será de 26 milhões de reais. Os números sorteados ontem, 17, 39, 11, 06, 15 e 02. A Quina teve 94 apostas ganhadoras e para cada uma, R$ 26.814. A quadra teve 5.633 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 639.
Três partidas ontem na sequência do Paulistão. Tivemos Santo André 1, São Bernardo 0. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. E de virada, Santos 2, Corinthians 1. Corinthians perdeu o jogo. E perdeu o técnico Silvinho também.
Silvinho, que já era alvo de protestos no Corinthians, como foi a gota d'água ontem, né, Moreira?
Faz três jogos só.
Pois é.
Futebol brasileiro não dá estabilidade para o profissional. Em três jogos, já foi mandado embora. Contrata um novo técnico, começa tudo de novo. Agora, ele também não era bem aceito por parte da torcida corintiana.
7h41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
A Imobiliária Primus, em 2022, vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus, segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades.
Caixa Grambox Prazo Útil 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Inhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde, total segurança, tudo que um plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor, tem uma vida de saúde.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h45.
Paulo, a respeito deste congestionamento aqui no Bela Vista, não é só pela manhã na entrada dos alunos também não. Na hora do almoço, à tarde
os
também,
pico, né,
os três horários de pico. Isso está ficando difícil e com esse mau tempo, chuva e tal. O que eles pedem é um pouco de orientação. Ficar uma viatura da guarda orientando e tal, né? Alguns pais não estão estacionando o carro para os alunos descerem, para no meio da rua, trava o trânsito também. Então, se tiver uma orientação, eu acredito que não vai resolver, mas vai melhorar.
O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, José Carlos Oliveira, anunciou ontem que aposentados, pensionistas e outros titulares de benefícios não terão que fazer mais a prova de vida presencialmente. De acordo com Oliveira, esse trabalho será feito pelo próprio governo, que consultará bases de dados públicas e privadas para saber se a pessoa continua viva. A partir de agora, a obrigação de fazer a prova de vida é nossa, do INSS, disse ele. O presidente do INSS citou entre as bases de dados que serão consultadas a renovação da carteira de identidade ou do passaporte ou registro de votação. Caso o governo não encontre um movimento do cidadão, uma equipe irá até a casa do beneficiário para realizar a prova de vida. Essa operação será feita por meio de parcerias, uma delas com os Correios.
Foi pedido um óculos de grau. Na União Livramento, aqui é até o semáforo na rotatória na entrada da Avenida Antônio Forçati. Ali próximo da borracharia do nosso amigo Zé Galinha, como é conhecido. A pessoa necessita do óculos. Quem encontrou esse óculos de grau, por favor, entre em contato conosco.
O Comitê de Políticas Monetárias, Copom, do Banco Central, reajustou ontem a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual. Com isso, a Selic atinge 10,75% ao ano. É o maior patamar em 5 anos. Segundo o comunicado do Banco Central, ainda há desconfianças sobre o arcabouço fiscal do país. Em nota, o Copom ainda prevê a inflação acima do teto central previsto pelo mercado financeiro. A previsão do Banco Central é de novos aumentos nas próximas reuniões.
Já está aberto um agendamento online para vacina para as crianças de 5 a 11 anos. Como vai começar novamente hoje, vai até sábado. Presta atenção. Agendamento online pelo link na Unidade Basal de Silvio Govone. Crianças de 6 anos a 11 anos. Será hoje, quinta, e amanhã, sexta, das 10 às 16 horas. No Posto Saúde da Família Cássio de Oliveira Nunes, do Bela Vista. Crianças de 5 a 11 anos. Será hoje, sexta e sábado, das 12 às 18, quinta e sexta, e no sábado, das 8 às 12 horas. Na Unidade Básica de Saúde Exídio Peloso, na Vila Municipal, para crianças de 5 a 11 anos. Será sexta e sábado, das 12 às 16 horas. Sexta, das 12 às 16. E sábado, das 8 às 12. Então, no Exílio Peloso, nós teremos sexta-feira a vacinação para as crianças das 12 às 16 horas. E no sábado, das 8 às 12 horas. Na Unidade Básica de Saúde João Tiago de Camargo, no Alvorada, crianças de 6 a 11 anos. Teremos no sábado, dia 5, das 8 às 12 horas. E na Unidade Básica de Saúde Dr. Roberto da Rocha Leão, no Centenário, para crianças de 6 a 11 anos, também no sábado, das 8 às 12 horas. Os pais que entrarem no agendamento online, vai ver a Unidade Básica de Saúde e você pode escolher o dia aí. Hoje, quinta, sexta ou no sábado, para facilitar você levar seus filhos para tomar a vacina.
A indústria de veículos começou 2022 com o pior janeiro em vendas em 17 anos. De acordo com o balanço divulgado ontem pela Fenabrave, Associação das Concessionárias, 126.500 unidades foram licenciadas no país durante o mês passado entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. A queda em relação ao igual período do ano passado foi de 26,1%. Frente a dezembro, quando o mercado deu sinais de reação com o melhor volume desde 2021, o tombo foi ainda maior, 38,9%.
E faleceu a senhora Adelina Cadamuro Miranda, com 94 anos de idade. Era casada com o senhor Domingos Miranda, deixa filhos, noras, netos e bisnetos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Adelina Cadamuro Miranda, com 94 anos de idade, que descanse em paz.
Projeto de lei que legaliza jogos de azar no país volta à pauta do Congresso. Com o retorno das atividades parlamentares ontem, a Câmara deve pautar o texto ainda neste mês de fevereiro. Se aprovada, a matéria vai regularizar práticas como bingos, cassinos, caça-níqueis e jogo do bicho no país. A proposta enfrenta a oposição da bancada evangélica e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Mesmo assim, no fim de 2021, foi aprovado um requerimento de urgência para a tramitação da matéria. A expectativa entre parlamentares é que o texto passe pelo plenário e avance para o Senado.
Na sequência do Paulistão, hoje, às 19 horas, tem Ituano e Inter de Limeira, Mirassol e Guarani. Às 21 horas e 30 minutos, tem Bragantino e São Paulo.
7h51.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a DD Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a DD Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. DD Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Passinho quilo no Savegnan, R$33,90. Filé de frango Big Frango, quilo R$15,90. Alcatra com maminha, o quilo R$39,90. No cartão Savegnago, R$35,75. Linguiça toscana Frimeza, o quilo R$14,90. Capa do contra filé Friboi, peça inteira, o quilo R$27,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhoiô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto. Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Fingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Baiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 56 minutos. Vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 2, a cidade registrou 145 novas notificações de Covid. 115 pacientes receberam resultado positivo e seguem tratamento em isolamento domiciliar. 29 pacientes receberam resultado negativo. Um paciente aguarda o resultado na UTI. Um paciente positivado em tratamento em isolamento domiciliar foi internado em UTI. Uma paciente positivada internada em enfermaria foi transferida para a UTI. Um paciente positivado internado em enfermaria recebeu alta hospitalar e segue o tratamento em isolamento domiciliar. Ontem também recebeu 205 novos curados da Covid. 113 mulheres, com a idade que começa de 4, 6, 7, 9, 10 e vai até 74 anos. 92 homens curados, idades de 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e vai até 74 anos. Pacientes positivados internados na UTI aqui de Monte Alto. Nós temos 9 pacientes de Monte Alto, um de Jardinópolis, um de Pradópolis e um de Guariba. Paciente aguardando o resultado na UTI, esse paciente é de Monte Alto. Pacientes positivados em enfermaria, 6 pacientes de Monte Alto. A cidade está com 454 pacientes em tratamento, 9 na UTI, 6 na enfermaria e 439 no isolamento domiciliar. Na UTI tem um aguardando o resultado do exame e temos também um óbito que continua em investigação. Na ocupação de leitos, nós temos na UTI do SUS 8 leitos, os 8 estão ocupados. UTIs e convênio, temos 14 leitos, 5 estão ocupados. Na enfermaria para Covid do SUS, temos 8 leitos, 4 estão ocupados. Na enfermaria para Covid de convênio, temos 18 leitos, 2 estão ocupados. Até ontem foram aplicadas 102.127 doses de vacinas. 41.034 a primeira dose, 39.015 segunda dose, 20.909 a terceira dose e 1.169 dose única. E a vacinação continua em nossa cidade e vai até sábado. Disque Covid 3241-1023.
Alunos da rede pública do estado de São Paulo que tiverem com suspeita de ter Covid-19 só serão afastados das aulas se tiverem ao menos dois sintomas da doença, como dor de garganta e coriza, conforme informou a Secretaria Estadual da Educação. A norma está prevista em uma resolução da pasta publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de janeiro. Ontem, 3,5 milhões de alunos retornaram às atividades presencialmente. A volta às aulas presenciais é obrigatória, mas quem tiver pelo menos dois sintomas do coronavírus tem autorização para faltar.
Nós estamos recebendo aqui uma reclamação, uma indignação. Ontem estiveram na Rádio Cultura fazendo uma festa. Queria entregar o kit escolar, que não precisava comprar nada. O aluno ao chegar na escola hoje, recebeu informação que não tinha kit nenhum. E daí? Que tinha que comprar alguma coisa, um caderno, uma sulfite para os alunos. Fizeram uma festa e nada. De fato, ontem esteve aqui a prefeita Maria Helena e a secretária de Educação, a professora Ana Lombardo. Talvez você ou vocês não entenderam a informação. A Ana deixou bem claro que foi feita a licitação, várias licitações, mochila, depois o material escolar. Que essas mochilas e o kit escolar serão entregues, provavelmente até no final do mês. Não seriam entregues hoje nas escolas. E ela disse mesmo, se o pai tivesse um caderno aí, pode para usar, se não, pode comprar um caderno, né, uma caneta para o aluno já ir fazendo as primeiras anotações, até que todos recebem o kit. Mas ela deixou claro, e também a prefeita Maria Helena, que os kits serão entregues provavelmente até o final do mês. Não seriam entregues essa semana, de maneira nenhuma. Ela deixou bem clara a informação. Talvez você não ouviu ou não entendeu a informação, mas foi dado sim o recado. Hoje não seriam entregues os kits e nem a mochila. Serão entregues provavelmente até no final deste mês ou começo de março.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que inclui punições no Código de Trânsito Brasileiro para motoristas que divulgam vídeo ou imagem de crimes de trânsito ou de infrações que coloquem em risco a própria vida e a de terceiros. O texto já havia sido analisado pela Câmara, mas voltou à análise dos deputados porque foi alterado pelo Senado. Agora seguirá para a sanção presidencial. Se sancionada, a lei entrará em vigor em 180 dias. De acordo com o projeto, quem publicar em qualquer meio de divulgação registro visual de um crime de trânsito ou de práticas que coloquem em risco a própria vida ou de terceiros será punido com infração gravíssima. Publicações com objetivo de denunciar atos estarão isentas. A multa será a mesma cobrada na prática de racha ou competições em vias públicas e de manobras perigosas, R$ 2.934,70.
As pessoas querem tomar vacina. Quando vai abrir novamente vacinação para adultos? Não temos a informação ainda. Provavelmente, talvez possa abrir até hoje ou amanhã ainda, para vacinação a semana que vem. Para os adultos que a gente fala 12 anos ou mais, né? Mas ainda não. Por enquanto, está o agendamento online aí para vacinação das crianças. Hoje continua a vacinação para os adultos, quem conseguiu o agendamento. Para hoje e para amanhã também. Agendamento online. Agora, nós temos várias unidades básicas de saúde que você pode, né? Você pode entrar aí e ver onde tem. Se você entrou numa unidade básica, já encerrou o agendamento lá, procure numa outra. São várias unidades básicas de saúde, vários dias também. Entra, vai tentando para você vacinar os seus filhos.
E sobe o número de mortos após chuvas e desabamentos em São Paulo. O Corpo de Bombeiros localizou no final da madrugada desta quinta-feira mais um corpo soterrado após os deslizamentos e desabamentos provocados pelas chuvas torrenciais no último domingo em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Com essa vítima fatal, vai a 28 número de mortos no estado. a identidade da vítima não foi informada. Em Franco da Rocha, agora são 12 o número de mortes. 6 pessoas seguem desaparecidas, dentre elas 5 da mesma família.
Estamos recebendo também aqui a imagem de um poste ali na esquina da Avenida Oliano Zucarato com a Avenida Dr. Júlio Raposo do Amaral, próximo da Escola Luiz Siqueira. Tem o braço de luz, mas não tem lâmpada. Não tem como colocar lâmpada? Tem sim, isso mesmo. Olha aí, ó. Mostra pra gente a imagem aí, Alexandre. Porque agora a iluminação dá mais segurança mesmo para os alunos. Por favor, né? A CPFL aí, a ouvidoria, ligar lá para mandar colocar lâmpadas.
O governo argentino divulgou ontem que 8 pessoas morreram por fazer uso de cocaína envenenada na região de Buenos Aires. Segundo a investigação, a droga traficada nessa área pode conter veneno para rato. Além dos mortos, a imprensa local fala em diferentes números de internados, que vão de 14 a 50. Não há dado preciso de vítimas hospitalizadas ligadas ao caso. A substância ilícita está em circulação por bairros mais periféricos da capital argentina e por cidades vizinhas.
Bem, aqui nós estamos falando, né? Muitos pais trabalhando não ouviu a comunicação. Mas os pais podem ligar na escola dos seus filhos, hoje ou amanhã, tudo, que lá tem informação. Estão dizendo que as escolas não sabem informar. Tem que saber a informação. O kit escolar vai ser entregue, vai demorar o kit escolar. O que, que eu compro para o meu filho poder assistir os primeiros dias de aula? Um caderno, uma borracha, um lápis, uma caneta, isso daí. Informa para os pais. Não custa nada dar essa informação também. Os pais, muitos pais têm razão. Não temos como ouvir nem pelo Facebook, nem pelo celular, nada. Então fica difícil. Porque o kit escolar de mochila, como eu disse, provavelmente serão entregues até o final do mês. Mas enquanto isso, as crianças vão sem material para a escola. Então as escolas onde o aluno está matriculado orientam os pais. Não precisa dar aquela lista de material. Um caderno, um lápis, uma caneta, por favor. As aulas estão começando hoje.
Subvariante da Omicron, BA2, tem maior risco de infectar vacinados. A BA2, uma subvariante da Omicron, acendeu sinal de alerta na comunidade científica e nas autoridades de saúde. Isso porque ela parece ser mais transmissível que a BA1, nome da versão original da Omicron, e tem maior capacidade de infectar pessoas vacinadas, de acordo com um recente estudo de Narmaquês. Devido a essas características, especialistas acreditam que sua disseminação pode causar um pico mais alto de infecções em locais que ainda não atingiram o ápice da onda iniciada pela Omicron e retardar o declínio de casos nos países que já atingiram o pico.
Ainda nem aqui, ó, em respeito aos pais que estão mandando, olha que transtorno para nós pais. Imagina levar seu filho na escola, chegar lá e não ter material para iniciar as aulas. De fato, isso mesmo, tem material. Chega lá, vão receber material? Não tem, e daí? Mas o primeiro dia vai ter problemas, sim, algumas falhas. Amanhã já melhora, semana que vem vai melhorando mesmo. Se teve algumas falhas aqui, claro que a gente pede desculpas, mas os pais estão indignados. Levaram os filhos, o filho foi sem nada. Foi só com a roupa do corpo, chegando lá, não tem nada. Ele vai ficar sentadinho ouvindo só a professora. Agora, claro que na secretaria da escola deve ter alguma coisa aí, ó, papel sulfite. Entrega lá agora folhas de papel sulfite para os alunos já ir fazendo alguma lição. Amanhã leva o caderno, já passa tudo para o caderno. Tem sim, teve falhas de alguma coisa, mas dá para corrigir. Inclusive vai ter falha no transporte também dos alunos. Mas tudo será solucionado com certeza.
O segurança particular de uma usina em Jardinópolis, interior de São Paulo, foi baleado durante uma tentativa de roubo na madrugada da terça-feira. Ele reagiu ao ser atingido e também atirou no suspeito, um homem de 36 anos que foi preso em flagrante. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, o segurança, que é policial reformado, rendeu o homem dentro da usina. O suspeito então teria disparado contra o segurança, que atirou de volta. A polícia informou que outras pessoas também estão envolvidas no roubo, mas conseguiram fugir. O segurança e o suspeito foram socorridos e encaminhados ao hospital de Jardinópolis, onde ficaram internados. As duas armas foram apreendidas para perícia. O caso foi registrado como tentativa de roubo, tentativa de homicídio e legítima defesa. E será investigado.
Olha, estou recebendo algumas mães aqui. João Moreira, na escola do meu filho, foi entregue uma pequena lista de material. A escola Juventina, ó. Um caderno de 10 matérias, um caderno de desenho, lápis, borracha, régua, caneta azul, preta e vermelha, um lápis de cor, um compasso e um transferidor. Uma pequena lista para os alunos começarem, porque depois vão receber o kit. A escola Juventina entregou. Não sei se outras escolas entregaram também ou não, mas os pais estão bronqueados, estão indignados.
8 e 9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Notícias do agronegócio com José Luiz Tejon. Oferecimento Totality.
Olá, pessoal. A Confederação Nacional da Agricultura projeta que 2022 terá safra recorde e também um dos custos de produção mais elevados devido à alta dos preços dos insumos para o agronegócio. A expectativa é de que a safra de grãos bata a marca de 289 milhões de toneladas, 14% a mais. Até a próxima.
Voltamos e é hora da previsão do tempo.
Há fortes indícios de requeima e alternária na lavoura.
Com essa previsão, é tempo de Totality. O fungicida da Irrara para hortifruticultura. Maior período de controle de requeima e alternária com duplo mecanismo de ação, sistêmico e contábil. É tempo de Totality da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde, vida. Quem ama escolhe o melhor, sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grand Box, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Inhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
São 8:13, agora direto do Savenhago, o gerente Gouveia trazendo as ofertas para você. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, João Moreira Filho, bom dia, Monte Alto e região. As ofertas Savenhago chegando agora, olha só. Leite condensado Jussara, 395 gramas, R$ 3,98. Margarina Creibon, 500 gramas, R$ 3,99. Molho de tomate Fujini, 300 gramas, R$ 1,08. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$ 15,80. Óleo de soja Lisa, 900 ml, R$ 7,89. Arroz tipo 1,4R, 5 quilos, R$ 13,90. Leite longa-vida Italac, 1 litro, R$ 3,28. Pagando com nosso cartão, R$ 3,15. Coxa com sobrecoxa de frango, da marca Big Frango, só R$ 6,80 o quilo. Linguiça toscana primeza, R$ 14,90 o quilo. Alcatra com maminha, R$ 35,75 o quilo no nosso cartão. E filé de peito de frango, da marca Big Frango, R$ 15,90 o quilo. Paulo.
Gouveia, só para registrar aqui, nós temos as informações da campanha de final de ano do Savenhago, beneficiando 90 entidades, né? A arrecadação do montante de R$ 285 mil para 90 entidades assistenciais das 17 cidades onde a rede está presente. É isso, né, Gouveia?
É isso, Paulo. Então, nós já estamos fazendo a prestação de contas, né? As entidades já estão já recebendo, até amanhã todas vão receber o valor, né? Por isso mesmo, esse valor que você informou aí, é da campanha do nosso, de final de ano. A cada 5 pontos, o Savenhago...
Reverteu 3 centavos, né?
3 reais
para as entidades. Exatamente. Aqui em Monte Alto são 5 entidades, né?
5 entidades. Cada uma vão receber, Paulo, o valor de... Quase 4 mil, 3.600 e pouquinho, o valor ideal, certinho assim, mas quase 4 mil, Paulo, tá, cada entidade.
Tá, a PAI do Candário Menino Zildinha, Pastoral da Criança de Monte Alto, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Monte Alto e a Associação AMAC de Monte Alto. São
isso
essas
mesmo,
as instituições.
Paulo.
Tá certo, parabéns aí, o Savenhago, por mais essa ação social, beneficiando essas entidades, Gouveia.
Falou, Paulo, obrigado. É isso aí, todo final de ano, né, toda a campanha, o Savenhago prestigia, né, ajuda, colabora com as entidades. Então, esse ano, a gente está fazendo uma prestação de contas e até amanhã todas irão receber o valor, Paulo.
Tá certo, obrigado, bom dia, bom trabalho, Gouveia.
Obrigado, Paulo, um bom dia a todos.
Na Copercana Ferragem Magazine tem a linha de camping. Itens como barracas, lanternas, colchão inflável, caixas e bolsas térmicas, tendas e muito mais. Pensou em linha de camping? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. O ministro Barroso, no discurso de abertura da Justiça Eleitoral, fez uma afirmação estranha, que não é possível que o eleitor saia da cabine eleitoral com o comprovante de voto na mão, porque isso seria... quebrar o sigilo do voto. Eu fico me perguntando, mas de onde é que ele tirou isso? Porque o comprovante de voto de que se fala é da própria urna que joga, da própria urna eletrônica que joga num repositório. Depois que a pessoa confere, vê que é aquilo que está impresso ali no mostrador, no papel, ele aperta e o papel vai para dentro. A pessoa não sai com o papel na mão, de jeito nenhum. Não entendi bem essa afirmação dele, mas e ninguém entendeu certamente. Mas queria falar sobre outro assunto, é que eu já falei aqui, mas não custa lembrar, né? Porque os números são impressionantes. No registro civil, que registra as certidões de óbito com a causa da morte, no mês de janeiro, o site é Transparência Registro Civil, qualquer um pode consultar, né? E eles lá separam pela causa da morte. Então vamos ver esse ano quantas mortes de Covid e quantas mortes das principais doenças. Covid em janeiro foi 11.003. Outras doenças respiratórias,
31.118 mortes. Doenças cardiovasculares, 25.301 mortes. Ou seja, as doenças cardiorrespiratórias mataram 56.419 brasileiros em janeiro. E a Covid matou 11.003. Cinco vezes, um quinto, não? Um quinto. Essa variante Ômicron, ela é mais transmissível e menos agressiva, mas nem por isso ela pode permitir que a gente abra a guarda. Aquela médica lá de Porto Seguro, que todos conhecemos, fez um alerta, ela disse, olha, continue se cuidando, porque é uma doença trombótica, né? Uma doença que causa trombos. Pode não ir direto para o pulmão e pode causar trombos em qualquer parte do corpo, inclusive no cérebro. Então, ela disse, assim que sentir sintoma, procure um médico que saiba fazer o tratamento. Porque com tratamento imediato é só um clique. Né? 3, 4 dias está resolvido. Né? É o que eu transmito aqui, esse alerta, né, para acabar logo com isso, né? Porque todas as previsões são de que já está em queda a transmissão e pode ser a última vez, né, dessa pandemia. Bom, eu queria falar com vocês também a respeito de o que aconteceu ontem, né, foi a abertura, reabertura dos trabalhos do Congresso, e toda a expectativa é que se vote algum tipo de reforma estruturante. Mas o que é mais próximo é resolver a questão do preço dos combustíveis. Parece que vai ser resolvida pelo governo mesmo, fazendo mexida em tributo. Agora, precisa da colaboração dos governos estaduais para mexerem também no cálculo do ICMS sobre essa questão aí de um cálculo que é feito mais ou menos no chute. Né? Como vai ser o preço nos próximos 15 dias? Interessante lá dos discursos, é que o presidente Supremo disse que o Supremo foi a garantia dos direitos fundamentais da população afetada pela pandemia. Não foi nada disso. Você sabe muito bem que direitos fundamentais como liberdade de opinião, como liberdade de culto, como liberdade de locomoção, como liberdade de reunião, foram afetados, né? E com o apoio do Supremo. Isso é que a gente tem que considerar.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade, Propriedade Rural, entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega da sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança.
Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago veja pra
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Costela suína pururuca o quilo 18,90. No cartão Savegnago 16,80. Filé de tilápia congelado Copacol 800 gramas 37,90. Lagarto friboi peça inteira o quilo no Savegnago 32,90. Coxinha da asa de frango Seara soltinho 1 quilo 13,90. Paleta sem osso, quilo 29,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
São 8:26.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada com chuvica miúda em toda a região de Ribeirão Preto. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 27 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, não aposte corrida com a morte. Ela é muito rápida e sempre chega em primeiro lugar.
Fala tudo!
Por volta da meia-noite de ontem, um jovem de 20 anos, ele conduzia um automóvel Citroën modelo C4. O veículo transitava pela SP-294, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a famosa Bauru-Marília. Quando ele chegou no quilômetro 348, no município de Bauru, colidiu lateralmente com o outro automóvel, um Honda Civic. Com a pancada na lateral, o Citroën ficou desgovernado, saiu da pista, saiu demais da conta, entrou na canaleta de escoamento d'água, rodopiou e capotou. O motorista do Honda Civic que deu um chega pra lá no Citroën, nada sofreu. O jovem motorista do Citroën sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. No quilômetro 348 da famosa Bauru Marília, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Bauru. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou a vítima do acidente fatal. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, quero saber a frase de para-choque para esta quinta-feira.
Zezé, o amor é o combustível da vida. O problema são os postos com combustíveis adulterados.
Vixe! JB, só por Deus, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:30. Nós estamos recebendo o vereador, presidente da Câmara Municipal de Monte Alto, Murilo Giacomo, para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. Murilo, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto e região, em especial ao povoado de Ibitirama, ao distrito de Aparecida, aos bairros rurais e a todos os trabalhadores que nos acompanham na manhã desta quinta-feira.
Chuvosa, choveu muito, previsão de chuva. E falando em chuva, você visitou a Central de Alimentos?
Moreira,
é verdade que ela está com goteiras também?
Moreira, eu não cheguei a visitar. Inclusive, eu estava até fora de um grupo chamado Unidos por Monte Alto, até por questões mesmo profissionais, de demanda de trabalho. E eu fui incluído ontem no grupo novamente e teve uma publicação de uma pessoa pedindo providências em relação a essa questão das goteiras que está caindo dentro da Central de Alimentos. E não é pouco não, tá? É bastante água, a situação é delicada. Nós sabemos que já está chovendo praticamente há uma semana, todos os dias. Graças a Deus que está chovendo. A gente agradece, esperamos que continue pelo menos mais uma semana. Mas essas providências, elas devem ser tomadas imediatamente, né? Então eu tive acesso a essa informação hoje pela manhã, que foi o tempo que eu abri o WhatsApp e verifiquei que eu já estava inserido nesse grupo. E lá detectei algumas imagens que me chamaram bastante atenção, publicado provavelmente por algum ou alguma das servidoras que trabalham na Central de Alimentos. Então é bastante água que está caindo do forro, do telhado. Pode ser calha entupida, pode ser telha quebrada, pode ser uma série de situações. Inclusive, eu até peço ao Juliano, né, se estiver nos ouvindo, como ele sempre acompanha aí já ao vivo o programa, para que ele verifique o quanto antes essa situação, o Daniel, do Departamento de Engenharia, junto com a Secretária de Educação, porque são questões que não podem acontecer. A água da chuva, telhado, caindo dentro da Central de Alimentos, pode contaminar a refeição que é distribuída diariamente. Estamos retornando às aulas hoje, então nós precisamos ter uma atenção, um carinho especial sobre essa questão. E aproveitando, já que nós estamos inseridos no tema educação, eu só queria deixar claro que a Câmara Municipal aprovou um projeto que foi enviado no ano passado para os servidores, os funcionários que são ligados à área da educação, onde autorizava que os servidores municipais relacionados à área da educação pudessem receber o abono. E aí parece que houve alguns questionamentos. Ah, mas por que eu não recebi? Por que eu recebi? Então, para você que nos questionou, que perguntou, só a título de informação, é importante verificar, porque esses parâmetros de definição foram feitos pela equipe do Poder Executivo, da Prefeitura, provavelmente foi realizado um decreto com essas definições, ou eles estão seguindo alguma legislação federal para determinar quem receberia o abono do Fundeb e quem não receberia. tá? Então, realmente, fica aí e a gente está à disposição para ajudar no que for necessário.
Certo. Vai ser instalado um container PET ali próximo da Câmara Municipal também, Murilo?
Isso, Moreira. Ontem as máquinas estavam trabalhando ali na parte de trás da Câmara Municipal, que a Câmara e o Centro Cívico, eles são interligados, né? Então a Câmara tem a sua determinação de área e do lado, na parte externa, descendo a Rua dos Diamantes, do lado direito temos acesso à Central de Alimentos, do lado esquerdo à Câmara Municipal e no fundo da Câmara Municipal, separado devidamente, óbvio, vai ser instalado o container PET, né? O container PET, que para minha surpresa, eu tive a informação ontem, a partir do momento que eu visualizei as máquinas atrás da Câmara, como eu estou presidente, eu fui lá verificar o que estava acontecendo. Eu falei, ué, como que estão mexendo aí? A Câmara, ninguém está sabendo, a gente não teve nenhuma informação. E aí lá eu verifiquei que estava o engenheiro Daniel, estava o Enio da parte ambiental também, o seu Bergo, motoristas de caminhão, motoristas e operadores de máquina, e o pessoal estava fazendo a limpeza do local ali e a adequação. Vai ser construída uma base de concreto e o container vai ser instalado, colocado ali naquele local. E aproveitando que esse momento que a gente visualizou essa movimentação, eu liguei para o secretário de governo, Dr. Carlos Retondini, e pedi para que ele, ao, em vez de fazer somente uma base de concreto, para que se fizesse ao lado do container também um local, um espaço adequado para banho e tosa. Porque o que acontece? Muitos animais de rua, quando chegam, eles estão em estados deploráveis de pulga, carrapato, verminose, bicheira. Então, assim, se for realmente fazer um atendimento, você não pode levar esses animais para dentro do container, porque contamina toda a estrutura. Então, é necessário, então, se fazer a adequação do animal, a higiene, para que depois, sim, tenha um melhor atendimento necessário. Mas vejam bem, o container está vindo do Estado de São Paulo. É um programa do governo do Estado de São Paulo, com duração de 5 anos, e que vai ficar disponibilizado no município. O que que a prefeitura tem que fazer? A prefeitura tem que dar água, energia elétrica, captação de rede de esgoto, disponibilizar telefone, ar-condicionado, estrutura, demais materiais e suprimentos necessários. Na verdade, é um presente meio que de grego, né? Porque você tem que fazer quase tudo aqui, inclusive a contratação do profissional. Você só vai ter a adequação do container para fazer o atendimento.
E verba para,
né,
isso?
E aí as verbas para isso provavelmente serão de dotação orçamentária própria, né? Do próprio governo, que terá que destinar. Nós temos um trabalho de enfrentamento em relação à causa animal com vários problemas, mas também estamos atentos a essas questões e até uma das sugestões que eu dei foi que, nesse primeiro momento, fizesse contratação direta de alguns profissionais veterinários, até para que as veterinárias do nosso município, os veterinários, pudessem participar do programa do container, caso eles queiram, né? E não, obviamente, concursar uma pessoa específica para aquela finalidade. Então, a gente está aguardando o posicionamento sobre isso, porque eu entendo que a municipalidade, de uma forma em geral, tem que participar a todos dessas decisões, né? E a gente não pode ser pego, às vezes, surpresa. Nós, vereadores, o pessoal do executivo, a gente já está mais próximo das informações, mas a população não. E a população necessita e carece de esclarecimentos, principalmente sobre o modo e a maneira como nós vamos conduzir isso. Certo. Mas eu afirmo a todos aí que um fato positivo é que o container estará do lado da Câmara e a gente vai poder todos os dias, assim que ele iniciar em atividade, acompanhar os trabalhos e verificar como isso está acontecendo e andando, né? Então, é uma conquista, mas é uma conquista que vai dar muito trabalho e precisamos colocar isso em prática o mais rápido possível, senão vai ser um pedaço de lata jogado no fundo do quintal do Centro Cívico.
Os moradores ali da Cachoeira dos Martins pedindo que tem pontos críticos. Billy, você conhece os pontos críticos para dar uma solução para eles também. Você esteve reunido com o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem?
Sim, João, estivemos reunidos ontem na Câmara Municipal. Queria agradecer o Fábio aqui pela presença dele, que assim que eu liguei, prontamente nos atendeu, já abriu um espaço na agenda e foi lá conversar comigo a respeito das questões que envolvem a causa animal. Algumas determinações são a pedidos da nossa vereadora Tânia, outras são a pedido meu e também de pessoas, protetores da nossa cidade, comunidade, que estão reivindicando melhorias nos atendimentos em relação a essa questão da causa animal. A causa animal, Moreira, ela não está difícil de ser resolvida. Ela precisa apenas de procedimento, né? Da gente estabelecer um protocolo de atendimento, de trabalho e fazer a gestão, a engrenagem girar. Né? Então foi passado 8 pontos ao Fábio, 8 situações que ele devem, que eles devem, né, do executivo levar em consideração. E eu acredito que a prefeitura está disposta a querer nos ajudar neste sentido. Né? O primeiro ponto foi em relação a retomar as castrações agora já em fevereiro. Então você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, tudo indica que iremos retomar as castrações agora em fevereiro. Estaremos entrando em contato, seguindo o cadastro, conforme foi feito em data, agendamento, tudo correto na Câmara Municipal. Caso alguém não tenha feito o cadastro e que gostaria de participar, se dirija até a Câmara Municipal na recepção. Os nossos colaboradores que ali estão já estão treinados, orientados, estão aptos a fazer o cadastro e aí nós iremos inseri-los na fila e assim que chegar a sua vez, entraremos em contato. Então, estaremos retomando neste mês de fevereiro as castrações, né? Então, tudo caminha para que isso aconteça.
A respeito de veterinário, atendimento veterinário.
O atendimento veterinário, Moreira, foi uma discussão, inclusive, tem a ver com a emenda impositiva que a vereadora Tânia destinou, né, que parte dos recursos dela seria para atendimento veterinário, clínico, cirúrgico e internação. Então, a prefeitura tem que estabelecer um convênio com algumas clínicas ou estabelecer uma tabela de preços necessários e disponíveis para ver quais clínicas querem atender e quais clínicas estão dispostas a nos ajudar no setor público para que nós possamos, assim, atender os animais e destiná-los de maneira correta e adequada para as empresas, né, para clínicas veterinárias. Então, isso deve estar acontecendo também, foi uma das reivindicações feitas ontem e que nós estamos marcando, inclusive, uma reunião com a secretária de saúde, a Vanessa, para que nós possamos tratar desse assunto. Por quê, Moreira? Metade das emendas impositivas são destinadas à área da saúde, a outra metade os vereadores poderiam direcioná-las livremente para qualquer área. A vereadora Tânia deixou todo o recurso dentro da área da saúde, que é justamente para atender a questão da causa animal, porque nós entendemos que seja muito importante essa destinação, esse recurso em alto valor para poder baixar essa demanda e essa necessidade que nós temos no município. Então, realmente, nós vamos fazer esse trabalho e eu acho que está tudo caminhando para que dê certo, né?
Agora, tem verba para uma subvenção para a PAMA? Já foi repassado para a PAMA, isso ainda não, Moreira?
Moreira, a subvenção da PAMA ela foi aprovada na Câmara Municipal numa sessão extraordinária, a primeira extraordinária deste ano que nós convocamos, e não só da PAMA, como da APAE, do Horto, de várias outras entidades, foram aprovadas simultaneamente. Acontece que está se aguardando a confecção de um termo de convênio, né, entre o executivo e a entidade e que parece que está no jurídico da Prefeitura Municipal para tomada de providências nesse sentido. Assim que esse termo for assinado, o recurso será destinado. E é importante que isso aconteça rápido porque a APAMA é a grande parceira que nós temos no projeto de castração. Sem a APAMA não há realização do programa de castração municipal. Então nós precisamos fazer o repasse para poder fazer a contratação direta dos profissionais que irão nos atender e que irão realizar as castrações aos animais devidamente cadastrados pela população.
Certo. O canil está funcionando, só que não tem mais vaga para nada, né?
Não, o canil funciona, na verdade ele nunca funcionou, né? Ali sempre foi deixado de lado, tá lá, tem estrutura, tem água.
Mas não tem um projeto,
tem ração.
um novo canil, Murilo?
Exatamente, esse projeto do novo canil é um projeto que a gente está trabalhando, é um projeto que eu já pedi ao Poder Executivo também, as planilhas orçamentárias dos custos, porque a gente tem algumas conversas com alguns deputados e nós estamos tentando reivindicar recursos para essa finalidade, para a construção de um canil adequado, com baias espaçosas, atendendo todas as determinações do Conselho Regional de Medicina Veterinária, todos os protocolos,
isso?
Sim. Inclusive o projeto que nós definimos já está sendo trabalhado em cima de uma área da própria Prefeitura Municipal e que está totalmente legalizada, tudo certinho, então só falta o projeto e buscar o recurso. E eu me comprometi, junto com a vereadora Tânia também, e os demais protetores que quiserem abraçar a causa junto com a gente, estão todos convidados de ir para cima buscar recurso para que nós possamos fazer esse canil. O canil no sentido de quê? Dar melhores condições e estrutura aos animais que ali já estão abrigados. Infelizmente, nós não temos mais condições de inserir nenhum outro animal dentro do canil. E se alguém quiser tirar a prova disso, sintam-se convidados a ir até o local e conhecer as estruturas. Eu te garanto que em vez de você querer levar um animal, você vai querer trazer um embora para sua casa, porque é preciso ter consciência nesse momento.
Projeto para o novo canil e a criação de um banco de ração.
Essa criação do banco de ração foi um projeto de lei feito por mim, pela vereadora Tânia. Ela é a autora principal do projeto, né? Eu apenas subscrevi junto com ela. E é um banco de ração justamente para ajudar as pessoas que estão com dificuldade de alimentar seus animais, ou até mesmo animais de rua.
Mas que muitas poderia vezes, funcionar?
Né, nós, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que é o órgão responsável por isso, nós precisamos criar procedimentos de protocolos de atendimento. Para quê? Para poder receber as doações e para poder também destinar essas doações. São dois fluxos. Nós precisamos captar as ações, as doações, e precisamos também destinar. A destinação é fácil, é visível, todo mundo vê e sabe quando um animal está precisando ou uma pessoa está em situação difícil, com dificuldade financeira. Tem as protetoras também que nos ajudam, tem o grupo da Tânia, tem o grupo das Carlas, tem a Pama, tem nós, tem os vereadores, tem a prefeitura, tem todo mundo que pode estar disponível aí para ajudar nessa questão. Então nós precisamos captar e a destinação regulamentar, apenas isso. E o Fábio ontem na nossa conversa se colocou à disposição de tentar nos ajudar nesse sentido, junto com a Eliane Camilo também. Queria mandar um grande abraço a Eliane Camilo, uma grande profissional que a gente tem concursada dentro da prefeitura e que a gente gostaria muito de contar com o conhecimento dela e a disponibilidade para nos ajudar nesse sentido.
Ainda sobre animais. A gente fala proteção. Existe uma diretoria constituída, diretoria proteção e defesa do animal em Monte Alto?
Olha, Moreira, no momento não existe, né? Nós temos diretoria de canil, nós temos a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, nós temos um coordenador do canil, né? Que no caso é especificamente a senhora Eliane Camilo, que nos acompanha, eu tenho certeza. Então, assim, nós temos várias situações, mas nós não temos uma diretoria de proteção e defesa animal. Por que que eu falo isso? Dentro da estrutura da saúde, dentro do estado de São Paulo, por exemplo, nós temos a Secretaria Estadual de Saúde e dentro dessa pasta da saúde nós temos a Diretoria de Proteção e Defesa Animal, que ela é responsável por cuidar dessas questões de atendimento, socorros, animais, castrações, programas, conscientização, tudo isso dentro da estrutura. Eu acho que está na hora do município também começar a pensar, a demanda está muito alta, nós temos muitas pessoas com dificuldades financeiras, muitas pessoas passando necessidade, muitos animais com fome, abandonados nas ruas, doentes, né? Então a gente precisa dar mais atenção a esse tipo de política pública, assim como nós damos e não deixamos incansavelmente de lutar pela saúde dos seres humanos, pela assistência social das pessoas que necessitam. Então nós temos que fazer um trabalho em conjunto. A grande dificuldade do gestor público é saber conciliar, Moreira, todas essas questões, porque nós temos uma linha de trabalho, uma linha de atuação, mas nós não podemos deixar as outras para focar apenas nessa. Nós temos que focar em todas ao mesmo tempo.
Certo. Já funciona, tá sim.
Voltou? Isso. Bom, o microfone aqui deu um probleminha, a gente voltou.
Tá certo. Bom, você estava falando, eu quero mudar um pouco de assunto agora.
Vamos lá.
Vamos falar sobre segurança pública. Você participou de reuniões, como é que você analisa a segurança do nosso município?
Moreira, no dia 23 de janeiro eu participei de uma reunião que foi pedida pelos produtores da agricultura familiar na Câmara Municipal. Eu até achei que fosse realmente especificamente sobre a agricultura familiar, né, e que realmente nós iríamos tratar de algumas questões voltadas à questão produtiva. Mas não foi, né? O pessoal veio, conversou comigo e é sobre segurança pública, tá? Estiveram presentes ali 7 produtores, 7 pessoas representando praticamente todos os bairros da zona rural do nosso município e que realmente eles estão preocupados com a incidência de roubos, de furtos, assaltos, a maneira como estava sendo conduzido a questão do atendimento na zona rural e pedindo providências, né? Então foi uma reunião de praticamente 2 horas e eles querem muito uma reunião com a prefeita, com o secretário de Segurança Pública, e eles querem expor o ponto de vista deles. E no mesmo dia, coincidentemente, eu havia recebido um convite do presidente do Sindicato Rural, o senhor Aparício Garbim. Quero mandar um grande abraço ao senhor Aparício, a Dalissa, a toda a família Garbim, a todos que estavam lá presentes também nessa reunião, todos os produtores, representando na totalidade o Sindicato Rural. E aí, nessa reunião, estiveram presentes o diretor municipal de trânsito, o Renato Lian, o Goulart da Brigada de Incêndio, a Ana Lúcia Haddad, advogada do Sindicato Rural, né, o tenente Ricardo da Polícia Militar, o coronel Celso, secretário de Segurança, o vice-prefeito Dr. Joaquim, secretário de Negócios Jurídicos Dr. Júnior Frascá, a Maria Helena Retondini, a nossa prefeita municipal, o secretário de Administração Dr. Ulisses e o diretor de Vídeo Monitoramento Wesley. E todas essas pessoas e eu, representando a Câmara Municipal na sua totalidade, estivemos lá para poder ouvir e dialogar sobre segurança pública. E os produtores rurais, eles foram bem incisivos no seu posicionamento, claros na sua forma de achar e conduzir, que está havendo realmente uma facilitação no sentido de que tudo que pode ser feito, as polícias militares, civil e guarda municipal estão fazendo. Porém, eles precisam de mais, porque não está sendo o suficiente para atender essa demanda. E para isso foi colocado alguns questionamentos, alguns pedidos, inclusive de se acionar forças táticas, se for necessário, chamar apoio de Jabuticabal, apoio de Sertãozinho, apoio de Ribeirão Preto, da onde for, para poder dar o suporte necessário e fazer realmente a inibição, aí coibir esses assaltantes que estão rondando a zona rural do nosso município. Como a gente já falou aqui em alguns programas, é importante recuperar os tratores, os bens dos produtores, mas mais importante do que isso é prender os receptores, as pessoas que encomendam esses crimes, que recebem os tratores, os projetos e os objetos de furto e de roubo. Estava presente também nessa reunião o Dr. Marcelo, delegado de polícia de Monte Alto, um grande abraço a ele, sempre cordial, fazendo o seu atendimento, a sua presteza, ali junto conosco, entendeu, compreendeu tudo que foi dito, foi falado. E o Miranda também, comandante da Guarda Municipal, explanou brevemente ali sobre o seu ponto de vista. E chegamos à conclusão que é importante, Moreira, nós termos que acionar os nossos superiores. Superiores da Polícia Civil, superiores da Polícia Militar, superiores do nosso Estado, seja ele secretário de Segurança Pública Estadual, seja ele o senhor governador João Doria, senhor vice-governador Rodrigo Garcia, seja até o presidente da República, se for necessário, vai ter que receber moção, vai ter que receber ofício, e essa disponibilidade ficou através do pedido para que a Câmara Municipal fizesse, junto com os demais vereadores, dando suporte necessário com essa finalidade. Então a gente acredita que deve ser marcado agora pela senhora prefeita, porque ficou acordado com ela, uma audiência pública para discutir mais uma vez sobre segurança pública, para falar sobre essas questões, para todos serem ouvidos, para ser gravado, registrado, para termos uma ata, um documento, e em cima disso a gente partir para as autoridades superiores as discussões necessárias.
O secretário de Segurança já foi nomeado? Já está trabalhando?
Moreira, eu nem sei te falar.
Porque parece que ele estava esperando só um resultado da aposentadoria para assumir de vez.
Eu sei que ele estava na reunião, se apresentou como secretário, mas oficialmente essas documentações, assim, as nomeações fica a critério do executivo, mas para ele ter sido apresentado, acredito que eles já tenham feito essa nomeação, né, e a gente pede o suporte e o apoio necessário. Vejam bem, nós não estamos criticando as nossas forças municipais de segurança. Não estamos aqui falando mal da Guarda Municipal, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Militar. Muito pelo contrário, eles estão no limite da sua capacidade de trabalho, atendimento e falta de equipamentos e toda a situação. Então, vejam bem, precisamos aumentar urgentemente o efetivo. A guarda já está fazendo o trabalho dela, mas eu acredito que ainda dá para melhorar muito mais. Precisamos pleitear e reivindicar o aumento de policiais militares, o aumento de investigadores no município de Monte Alto, pedir apoio e suporte do Estado nesse sentido. O não, a gente já tem. Se a gente não tentar, nós nunca vamos saber se iremos conquistar ou não. Certo. E esse foi um pedido do presidente do Sindicato Rural, o senhor Aparício Garbim, junto com toda a equipe ali que ele estava representando.
Chegou ao seu conhecimento, já que produtores estão tendo prejuízo com ataques de javali?
Não, Moreira, ainda não tive essa informação, tá? Não recebi o zap, nem comunicado sobre isso, mas é importante a gente verificar, porque a procriação do javali é muito rápida, e se isso estiver acontecendo no município, precisa realmente monitorar, porque a coisa está acontecendo.
Você tem conhecimento se vai contratar um novo cardiologista ou não?
Olha, que eu saiba ainda não, quem está quebrando o galho é o doutor Joaquim, até onde isso a gente mesmo sabe, né?
Está quebrando o galho o doutor Joaquim.
É o vice-prefeito, está trabalhando de médico na função de vice-prefeito, né? Então está ajudando a saúde dentro das possibilidades que ele tem ali, então a gente precisa verificar essas condições junto à Secretaria de Saúde.
Certo. Segunda-feira vai ser a primeira reunião de 2002, reunião ordinária.
A primeira sessão, né? Isso, a primeira sessão ordinária de 2022, uma sessão bastante importante, simbólica para mim, para os vereadores, para todos que aqui estão no Legislativo. Nós sabemos hoje da dificuldade de estar na função pública, de ser um agente público, mas acima de tudo, nós temos os nossos compromissos e nós temos que fazer acontecer. Quando você aceita disputar uma eleição e é eleito, você tem que estar preparado para tudo. Para críticas, para sugestões, para elogios, para cancelamentos, como a gente fala agora nas redes sociais. Porque essa é a função do político. Infelizmente, nós não vamos conseguir agradar a todos, porque uma decisão tomada visando a coletividade, às vezes acaba desagradando uma minoria. E aí começam-se as discussões em redes sociais ou cobranças. Isso faz parte. O que as pessoas precisam entender é que nós temos alguns protocolos, leis, regimentos a serem seguidos e a gente não pode fugir disso. Muitas das decisões que nós tomamos, às vezes a população não compreende, né? Não, mas não compreende porque às vezes não entende que a gente tem que seguir daquela maneira. Nós não temos opções, né? A lei, o regimento, ele é claro. Então a gente pede o quê para que isso possa mudar? A participação do povo. A participação, se não dá para ir na Câmara Municipal, acesse o link da Câmara Municipal na transmissão da segunda-feira e acompanhe o que os vereadores estão fazendo, o que cada vereador está falando, quais são suas linhas de trabalho, sua linha de atuação. Isso é muito importante. O cidadão hoje tem uma grande facilidade, que é o celular na mão. E pelo celular você acompanha todo esse trabalho. Então fica aqui o convite a toda a população de Monte Alto e região também, tá? Porque os nossos trabalhos muitas vezes não compreendem só Monte Alto. Eles acabam indo até os limites da municipalidade e com isso beneficiam também outros municípios. Então a gente pede para que todos possam acompanhar, ver as discussões em plenário, os projetos de lei que estão sendo colocados, discutidos, as indicações que muitas vezes os vereadores fazem para atender o pedido do cidadão e do munícipe e que às vezes são atendidas, outras não, porque isso depende do Poder Executivo e não da Câmara. A Câmara pede, a Câmara fiscaliza, a Câmara às vezes até exige, mas ela não pode executar. A execução compete à Prefeitura Municipal. Então sintam-se todos convidados com a nossa primeira sessão extraordinária do ano de 2022.
Começa às 19h15?
Ordinária. 19h15.
19h15, né?
19h15, horário normal, comum, né?
O Juliano Martins, sempre prestativo, já mandou resposta no seu WhatsApp.
Beleza.
Mas está dizendo que estão tomando todas as providências já a respeito, estão tentando solucionar da goteiras lá na Central de Alimentos.
Aproveitar o Juliano, então, já que está nos ouvindo aqui, muito obrigado pelo retorno. O Juliano, fica a dica também, lá no entroncamento da Pedro Penharbel Molina, ali no Jardim Bela Vista, ali entre as ruas, o que está acontecendo? Vários buracos e isso está ocasionando uma série de acidentes. A gente recebeu algumas fotos aqui durante o programa, vou estar encaminhando depois, mas é um pedido da municipalidade, da população que reside ali no local.
Certo. O presidente do Conselho Municipal, Dr. Davidson do Vale, agradecendo você, porque você cedeu espaço para a realização da audiência pública sobre a saúde no último dia 27.
Sim, com certeza. A gente cedeu espaço.
É a casa do povo, né?
É a casa do povo. É assim, até uma coisa que a gente vai falar aqui, a gente vai deixar registrado. A partir do mês de março, nós não poderemos mais ceder o plenário, porque nós estamos regulamentando a questão do projeto do Corpo de Bombeiros. E a Câmara já recebeu alguns apontamentos do próprio Tribunal de Contas e do Corpo de Bombeiros para a adequação da sua estrutura. Então, nós estamos oficiando, inclusive, o Judiciário, que é um grande parceiro que a Câmara tem, né, informar os senhores promotores, promotoras, senhores juízes, senhoras juízas, para que eles, sempre que possível, eles pleiteiam o espaço da Câmara para realizar as audiências, né? Infelizmente, nesse período que nós tivermos de adequação, nós não vamos ter possibilidade mais de disponibilizar. Mas assim que finalizar, com certeza retornaremos às nossas parcerias de apoio e suporte ao Judiciário, ao Executivo, aos conselhos de saúde, aos conselhos que o nosso município tem estabelecido. Então, a gente só agradece. Foi muito importante ter falado nisso, que a gente já está estendendo aqui ao vivo, para que todas as entidades aí que sempre acompanham junto conosco já saibam que, infelizmente, a partir de março, a Câmara Municipal, neste sentido do plenário, não poderá mais ser fornecido. Outros espaços, sim. O plenário, não.
Certo. Você assumiu dia 1º de janeiro. De janeiro até hoje, dia 3 de fevereiro, teve recebido muitas visitas?
Olha, Moreira, muitas visitas, muitos desafios, muitos problemas, né? Muitos problemas. E a Câmara, é assim, a gente só entende o funcionamento da máquina quando a gente senta na cadeira. E hoje eu posso falar, eu tinha uma visão, mesmo já tendo sido vice-presidente, já ter sentado, feito parte da mesa diretora, hoje como presidente eu estou vendo como um novo desafio profissional, pessoal. Peço até aos meus eleitores muita paciência comigo, porque tenho mais de 500 mensagens de WhatsApp sem responder. Tem dia que não dá tempo, eu estou saindo 8, 9, teve dia de eu sair quase 10 horas da noite da Câmara Municipal. Sexta-feira passada, eu, a Nilce e o Gustavo, nós saímos de lá praticamente 8:30 da noite. Então, assim, existem muitos trabalhos a serem organizados, muitas questões a serem feitas. Estamos propondo um modelo novo de gestão para a Câmara Municipal. Vamos buscar a assessoria necessária para que isso aconteça. E queremos ser reconhecidos como uma mesa diretora, uma gestão que fez a diferença no município de Monte Alto.
Nós sabemos que muitos companheiros da imprensa, tanto escrito como falada, têm visitado o presidente.
Sim, né? Com certeza. Falta você, o Paulo, todos os amigos aqui da Rádio Cultura.
Nós esperamos
para um café e vários outros amigos, né? Associação comercial, entidades, igrejas, estarão recebendo o nosso ofício da presidência do Murilo Giacomo, pedindo o apoio, pedindo uma reunião para que nós possamos conversar, adequar e colocar a Casa do Povo à sua disposição.
Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom trabalho para você.
Obrigado, Moreira. Um grande abraço a todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Tamo junto e se precisarem falar comigo, estarei na Câmara Municipal.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.